Quando se fala em educar os filhos, o grande dilema dos pais hoje é a tecnologia que está disponível às crianças. Vão desde os programas de televisão, os jogos, os videogames, os computadores e muitas crianças, adolescentes, têm celular. Toda essa parafernália atrapalha na educação. Muitas dessas tecnologias, como os computadores, são usados na escola. Como associar tecnologia e educação? Será que as crianças da geração passada tinham mais facilidade porque tinham menos tecnologia ao redor? Sobre esse tema eu converso agora com a educadora, mestre em educação, Beatriz Beraldo. Professora Beatriz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O dilema dos pais de hoje em educar com tantos aparelhos tecnológicos disponíveis às crianças, o dilema é maior hoje do que no passado?
Olha, Gilson, aparentemente é um problema que envolve o uso que a gente faz das novas tecnologias, né? Os pais se apresentam de maneira geral um pouco mais atentivos, porque os filhos têm uma tendência a ficar muito tempo, né, ou no celular, ou no computador, ou nos jogos, e isso costuma trazer preocupações, sim, né? O que a gente precisa realmente observar é se o uso dessas tecnologias tem sido feitas de forma saudável e, de preferência, buscando algum crescimento ou algum aprendizado.
Porque quando a gente fala de tecnologia, pega os adolescentes, por exemplo. Se você tirar alguns adolescentes, se você tirar o celular dele, é como se você estivesse roubando a vida dele. Ele praticamente para de existir. E aí, como é que você administra um adolescente desse? A gente tem que colocar limite para o uso? Tem um momento em que a gente tem que dar esse aparelho para os filhos? E na relação com a escola, como é que a gente faz?
Tem sim, Gilson, um momento apropriado, e isso não quer dizer uma faixa etária, né? Esse adolescente precisa compreender, olha, primeiro, né, a gente já está usando o termo adolescente para o uso do celular, e isso já não é mais real, né? Crianças hoje, às vezes em fase escolar, já estão desejando, querendo e tendo um aparelho celular. A gente precisa colocar esse uso de acordo com a necessidade, no primeiro momento, da família e da própria criança ou do adolescente. Existe uma real necessidade de comunicação? A gente precisa lembrar um pouquinho que a função primordial de um celular, por exemplo, é facilitar a comunicação, né? Se ele vai precisar, então, falar com o pai na saída da escola para vir buscar, que já terminou uma aula mais cedo, alguma coisa desse tipo, é interessante que se tenha e que se saiba usar o celular para esse fim. O problema é que os nossos aparelhos, ele tem cada vez mais opções de uso, principalmente agora, né, nas redes sociais, e aí os adolescentes acabam usando esse aparelho muito mais como um acesso às redes sociais do que realmente como um aparelho de comunicação entre a família, no caso, né? E é importante a gente limitar esse uso para que isso não atrapalhe, por exemplo, a convivência desse adolescente. Por experiência própria, né, a gente começa observando que os filhos da gente já vêm para a mesa trocando mensagem com os colegas, não param, de repente, nem na hora de fazer uma refeição juntos. Aí é importante que a família tenha, assim, uma conversa no sentido de explicar, né, que existe horário, local, e que agora a gente tem, inclusive, as boas maneiras ao celular, né? Não é para sair falando na rua, para que as outras pessoas ouçam a conversa, tampouco utilizar isso durante shows, espetáculos, cinema, né? É muito cafona, se assim a gente pode dizer, esse telefone tocar fora de hora. É preciso educar para as novas tecnologias, sim, Gilson. E essa orientação acaba sendo realmente mais uma responsabilidade da família.
O papel da escola nessa orientação? Algumas escolas proíbem terminantemente o uso de celular dentro de sala de aula e algumas até do aluno utilizar ele, mesmo que seja no intervalo entre uma aula e outra, no ambiente da escola. Essa regra é importante? A escola teria como lutar contra o aparelho celular e vencer essa luta?
É importante a gente perceber, Gilson, que as novas tecnologias, elas são uma aliada, elas são aliadas da educação, né? Elas trazem novas opções de ensino e de aprendizagem, desde que isso seja usado para esse fim. Então, se o celular tocar durante a aula, é errado, sim. Naquele momento, o aluno tem que estar concentrado no professor, no conteúdo, no que ele está fazendo. Então, o uso pode ser limitado na escola com o fim de não prejudicar a concentração e a atenção do aluno. Mas a escola, por outro lado, não pode ver também não só o celular, como o computador, as redes sociais, como inimigas. Pelo contrário, né, elas fazem parte de novos métodos de aprendizagem que têm funcionado muito bem com essa geração que está a toda, sempre conhecendo e querendo saber mais de tecnologias de informação.
Então a escola precisa transformar toda essa tecnologia numa arma dela também em relação ao aluno.
Correto. A escola pode e deve transformar as tecnologias em aliadas do aprendizado, né? Elas deixam as aulas mais dinâmicas, mais interessantes, trazem fatos, acontecimentos reais, muitas vezes em hora real, né? É possível se observar experimentos, filmes e uma série de livros e de documentários disponíveis na rede que fazem parte de um currículo muito mais amplo do que a gente possa encontrar numa pesquisa bibliográfica, por assim dizer, né? Então, as novas tecnologias são aliadas do professor, da escola, desde que elas saibam e sejam utilizadas para o ensino, para a aprendizagem e para o crescimento pessoal de cada um, né? Por isso que é importante também que a escola conscientize os alunos desse uso, né? A internet é uma ferramenta de cultura, se ela for bem utilizada. Então, a gente precisa preparar os nossos filhos e os nossos alunos para esse uso consciente, para que eles tenham senso crítico suficiente para identificar o que é lixo internáutico, né? E o que é realmente informação real e verdadeira.
Agora, professora, uma pergunta que eu acho que a maior parte dos pais se fazem. E nós encontramos posicionamentos diferentes nos meios de comunicação. Tem educadores Sim. que dizem, olha, o uso de tecnologia, o videogame, o computador, estimula o raciocínio da criança e ela acaba tendo um bom desempenho na escola porque tem o seu raciocínio estimulado. Aí outros dizem, não, o uso de computador, de celular, acaba prejudicando o desempenho escolar. Simplifica, reduz o raciocínio e o aluno perde a atenção. Bom, a senhora é uma educadora, trabalha com o tema. Como é que a gente pode lidar com isso? Aonde que o pai vai acreditar? No que ele pode apoiar uma ação com o filho?
Gilson, eu acho importante que a gente tenha sempre bom senso para fazer as escolhas, né? Me preocupa toda a atitude que é levada a extremos. Desde a proibição, ela é um extremo, até a liberação total, ela é outro extremo, né? Então, eu prezo sempre muito pelo bom senso. E o bom senso diz que a gente pode, então, analisar o uso que os filhos têm feito, né? A proibição, ela faz com que aquilo se torne, muitas vezes, mais interessante até, né? Chame mais a atenção ainda do adolescente ou da criança. Então, eu acredito que a forma mais prática da gente lidar com esses problemas é através do bom senso, observando para que fim está sendo utilizado o computador, o celular, o videogame, observar ainda o tempo que a criança dedica a esses instrumentos, pode fazer parte do dia a dia do adolescente, da criança, mas não a maior parte do seu tempo, né? É preciso que a gente ensine os nossos filhos e os nossos alunos a fazer bom uso dessas novas tecnologias e não tornarem-se, de repente, dependentes ou seguidores de uma pessoa X e só aquela pessoa que eu vou acompanhar no Twitter, no Face, enfim. É preciso que ela tenha discernimento e bom senso no seu uso. E isso a gente adquire usando. Por isso que eu acredito muito no uso com supervisão, né? Observar, dar uma olhada, de repente, no histórico do computador, o que é que o filho acessou, quanto tempo ele gastou, o que ele está jogando, que tipo de jogo. Uma supervisão saudável, não para vetar a liberdade, mas que é para que a gente acompanhe, né, o tipo de diálogo que eles estão tendo, o tipo de material que eles estão tendo acesso, porque o filtro... infelizmente, esse filtro do que é saudável ou não, dependendo da idade da criança, ela é muito mais responsabilidade do pai ou do professor que da própria criança.
Uma última pergunta, professora. E o professor, ele deve usar a tecnologia, o professor deve saber utilizar a internet, as páginas sociais, por exemplo. Ele também, às vezes, faz mau uso dessa tecnologia. E quando quem está em xeque é o professor e não o aluno?
É, com certeza, Gilson, o professor também precisa ter esse bom senso, né? Não adianta a gente negar essas novas tecnologias e encará-las como inimigas. Pelo contrário, né? Eu já afirmei antes que elas são aliadas da educação e do ensino. Então, é preciso que os professores busquem uma formação adequada para o trato dessas novas tecnologias, né? Busquem cursos de aperfeiçoamento que ensine, inclusive, a conduta ética de um professor nas redes sociais, né? Que ele não se esqueça, por exemplo, da sua representatividade. Ele não vai deixar de ser um professor porque está se comunicando com os alunos nas redes sociais. E ele precisa ter claro isso sempre, né? E fazer jus a essa postura, deixando, de repente, um bom exemplo aí de escrita, né? Atualmente, os nossos jovens têm uma linguagem própria para se comunicar na internet. É legal que o professor ainda fale dentro da língua portuguesa, utilizando as normas cultas, a norma padrão, para que isso não se torne um vínculo desnecessário com os alunos, né? Evitar, por exemplo, fazer comentários fora do interesse profissional, né? Se comunicar com um aluno para tirar uma dúvida, para dar uma dica de tarefa, de prova, de leitura. Excelente veículo. Agora, se comunicar, de repente, de forma mais pessoal com esses alunos, fazendo comentários, é muito perigoso, foge um pouco da ética que o professor precisa ter e pode, sim, trazer transtornos e problemas futuros. Então, manter sempre essa postura de utilizar as redes e os outros meios de comunicação em função do aprendizado e do ensino. Se a gente não perder esse foco, as coisas se tornam mais simples, tanto para o professor quanto para o aluno.
Professora Beatriz Beralto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com a mestre em educação, Beatriz Beralto, falamos sobre o uso de tecnologias pelos alunos, pelos professores. O bom uso, sempre com ponderação e também, é claro, com responsabilidade, ajuda a educar. Tanto o professor quanto o aluno podem fazer um bom uso da tecnologia, do celular, do computador, da internet. Mas tem que ter responsabilidade. No caso do professor, mais ainda, ele é um modelo, ele é um exemplo. Não deixa de ser professor por estar num meio de comunicação como a internet.